Artigo 31. Dois pontos. Estatísticas e coleta de dados. Número 1. Os Estados-partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam formular e implementar políticas destinadas a pôr em prática a presente convenção. O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá: Alínea A. Observar as salvaguardas estabelecidas por lei, inclusive pelas leis relativas à proteção de dados, a fim de assegurar a confidencialidade e o respeito pela privacidade das pessoas com deficiência. Alínea B. Observar as normas internacionalmente aceitas para proteger os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os princípios éticos na coleta de dados e utilização de estatísticas. Número 2. As informações coletadas, de acordo com o disposto neste artigo, serão desagregadas de maneira apropriada e utilizadas para avaliar o cumprimento, por parte dos Estados-partes, de suas obrigações na presente Convenção e para identificar e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas com deficiência se deparam no exercício de seus direitos. Número 3. Os Estados-partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis às pessoas com deficiência e a outros. Artigo 32. Dois pontos. Cooperação internacional. Número 1. Os Estados-partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção em apoio aos esforços nacionais para a consecução do propósito e dos objetivos da presente Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas apropriadas e efetivas entre os Estados e de maneira adequada, em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil e, em particular, com organizações de pessoas com deficiência. Estas medidas poderão incluir, entre outras, dois pontos. Alínea A. Assegurar que a cooperação internacional, incluindo os programas internacionais de desenvolvimento, sejam inclusiva e acessível para pessoas com deficiência. Alínea B. Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio do intercâmbio e compartilhamento de informações, experiências, programas de treinamento e melhores práticas. Alínea C. Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos. Alínea D. Propiciar, de maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação do acesso a tecnologias assistidas e acessíveis e seu compartilhamento, bem como por meio de transferência de tecnologias. Número 2. O disposto neste artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado-parte, em decorrência da presente Convenção. Artigo 33. Dois pontos. Implementação e monitoramentos nacionais. Número 1. Os Estados-partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de um ponto focal no âmbito do governo para assuntos relacionados com a implementação da presente Convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou designação de um mecanismo de coordenação no âmbito do governo a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e níveis. Número 2. Os Estados-partes, em conformidade com seus sistemas jurídico e administrativo, manterão, fortalecerão, designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um mecanismo independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e monitorar a implementação da presente Convenção. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, os Estados-partes levarão em conta os princípios relativos ao status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Número 3. A sociedade civil, e particularmente as pessoas com deficiência e suas organizações representativas, serão envolvidas e participarão plenamente no processo de monitoramento. Artigo 34. dois pontos. Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Número 1. Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre parênteses, doravante denominado Comitê, será estabelecido para desempenhar as funções aqui definidas. Número 2. O Comitê será constituído quando da entrada em vigor da presente Convenção de 12 peritos. Quando a presente Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em 6 membros, perfazendo o total de 18 membros. Número 3. Os membros do Comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura moral, competência e experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente Convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados-partes são instados a dar a devida consideração ao disposto no artigo 4º, número 3, da presente Convenção. Número 4. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Estados-partes, observando-se uma distribuição geográfica equitativa, representação de diferentes formas de civilização e dos principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação de peritos com deficiência. Número 5. Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos Estados-partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados-partes entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo quórum será de 2/3 dos Estados-partes, os candidatos eleitos para o Comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. Número 6. A primeira eleição será realizada, o mais tardar, até 6 meses após a data de entrada em vigor da presente Convenção. Pelo menos 4 meses antes de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas dirigirá carta aos Estados-partes, convidando-os a submeter os nomes de seus candidatos no prazo de 2 meses. O secretário-geral, subsequentemente, preparará lista em ordem alfabética de todos os candidatos apresentados, indicando que foram designados pelos Estados-partes, e submeterá essa lista aos Estados-partes da presente Convenção. Número 7. Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de 4 anos, podendo ser candidatos à reeleição uma única vez. Contudo, o mandato de 6 dos membros eleitos na primeira eleição expirará no fim de 2 anos, imediatamente após a primeira eleição. Os nomes desses 6 membros serão selecionados por sorteio pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Número 8. A eleição dos 6 membros adicionais do Comitê será realizada por ocasião das eleições regulares, de acordo com as disposições pertinentes deste artigo. Número 9. Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não poderá continuar a exercer suas funções, o Estado-parte que o tiver indicado designará um outro perito que tenha as qualificações e satisfaça aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste artigo, para concluir o mandato em questão. Número 10. O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento. Número 11. O secretário-geral das Nações Unidas proverá o pessoal e as instalações necessários para o efetivo desempenho das funções do Comitê segundo a presente Convenção e convocará sua primeira reunião. Número 12. Com a aprovação da Assembleia Geral, os membros do Comitê estabelecido sob a presente Convenção receberão emolumentos dos recursos das Nações Unidas sob termos e condições que a Assembleia possa decidir, tendo em vista a importância das responsabilidades do Comitê. Número 13. Os membros do Comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.